Muito bom dia a todos e todas. Bem-vindos, bem-vindas pela mesa redonda de ano. Já ontem tivemos um debate bem interessante sobre a situação depois das eleições. Falamos sobre a influência dos mídias sociais, sobre o WhatsApp, sobre fake news. Também sobre as mobilizações para virar votos e muitos outros temas mais. Hoje nós queremos começar com o tema da juventude, ou melhor se pode falar das juventudes, para apontar a diversidade desse grupo. E para esse tema, juventude entre frustração e engajamento, temos 3 pessoas convidadas aqui, com muita experiência, com os quais queremos intercambiar ideias e falar sobre este tema no marco da atualidade. Então, eu quero apresentar as nossas convidadas e, para isso, eu peço para vocês de entrar no plenário, para que todos possam ver vocês. Então, eu apresento rapidamente nossos convidados, convidadas. Gostaria de começar com Suane Martins. Suane é estudante de serviço social e, paralelamente, ela trabalha no Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Criança e Adolescente, em Rio de Janeiro. E ela participou em programas do Pastoral do Menor. E mora na favela Acari. Então, bem-vinda, Suane. Apresento também Regina Leal. Ela é coordenadora técnica do Pastoral do Menor, em Rio, e faz parte da coordenação estadual e nacional do Pastoral, e também é conselheira nacional do CONANDA. O CONANDA é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, ela tem muita experiência neste âmbito de trabalho com direitos de crianças e adolescentes. E gostaria de apresentar Ricardo Rian, coordenador do Serviço Pastoral dos Migrantes do Nordeste. Ele coordena um projeto com foco na redução da violência através do fortalecimento de jovens no entorno das escolas, também com muitos anos de experiência nesse âmbito de trabalho. Muito bem-vindos. Nós queremos começar com um vídeo. A Regina vai complementar um pouco as informações. Bem.
Essas ações, bom dia a todos, essas ações antecedem o processo de protagonismo dos adolescentes, onde a gente atua diretamente em 194 comunidades no Rio de Janeiro, e atuamos com situação de rua e também na área da prevenção. Então, a gente tem bastante atuação na área do esporte, lazer, cidadania, dança, né? Procurando resgatar a identidade cultural.
Eu tenho 7 anos, sou do estado de Rondônia, membro do Comitê de Participação Adolescente. Eu sou presidente do Comitê da Infância e Juventude de Alvorada do Oeste, mobilizador do Ser Unicef de Alvorada. Sou um dos articuladores do Fórum Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Vale do Guaporé, o qual tem como objetivo lutar pelos direitos de crianças e adolescentes ribeirinhas que têm seus direitos violados, são vítimas do trabalho escravo, de abuso e exploração sexual. Sou também um dos articuladores da Escola de Cidadania e Protagonismo Juvenil.
E para mim realmente é uma honra poder fazer parte desse projeto. E alguns dos testemunhos desse projeto me marcaram. Um dos que mais me marcaram foi o de dois irmãos, né, dois adolescentes, que participavam da Escola de Cidadania e Protagonismo Juvenil, mas que eram usuários de droga. E graças ao projeto, eles abandonaram o vício. Eles entenderam que a vida sem as drogas é um pouco melhor, né? É menos sofrido. E eles entenderam realmente que o vício não leva ninguém a lugar nenhum, a não ser a própria ruína. E hoje eles têm um belo projeto na cidade deles, de dança. Os dois têm uma escola de dança e trabalham com crianças carentes. Então, realmente, para mim é muito marcante ver que a Escola de Cidadania e Protagonismo Juvenil tem transformado vidas. Desde já, muito obrigado, beijos e abraços.
Sei se todos podiam entender todas as palavras nesse vídeo. Talvez seria possível de complementar rapidamente, porque o sonido não foi muito bom para entender. Só rapidamente.
Esses dois vídeos retratam a importância da gente acreditar na capacidade da juventude de ter uma intervenção política. O primeiro vídeo é de um jovem que mora em Rondônia e que a gente tem um projeto chamado Escola de Cidadania, que trabalha no eixo da formação e incidência política de temáticas do cotidiano, onde a gente busca que eles aprofundem essa consciência crítica das temáticas, formem grupos e façam a incidência política, seja na escola, na comunidade. E o João Vitor é um jovem que hoje participa de vários espaços legítimos, inclusive do CONANDA, do Conselho Nacional de Crianças e Adolescentes, que é o órgão deliberativo e fiscalizador das políticas públicas. Né? Então, para a gente é... Desculpe que eu não estou acostumada com tecnologia. E isso é uma perspectiva da comunidade. A outra é a Juliana, uma jovem que, desde os 5 anos, viveu em abrigo. Aos 8 anos, ficou órfã. E, como ela disse, ela foi sempre tutelada pelo Estado. Hoje ela tem 22 anos. Ela está há 5 anos sendo atendida pelo projeto que nós temos para crianças e adolescentes em situação de rua, o Passaporte da Cidadania. E ela encontra na arte uma manifestação de protesto e de luta pela garantia dos direitos. Então, a dança do passinho é uma dança que tem a ver com a nossa cultura, com a resistência, vem junto com o funk. E ela, na fala dela, coloca a questão da violência na comunidade, aquele primeiro momento que vocês ouvem as rajadas, né? Mãos que se cruzam, vidas que se perdem, e a questão de ser mulher negra e favelada, mas a força dela da resistência, que é essa palavra de ordem, resistência. Então, são 2 pontos que a gente acredita que a gente não pode deixar. As crianças que estão na rua, que dizem que são invisíveis, porque, infelizmente, isso já virou uma rotina no Brasil, e a Juliana vem, hoje ela não está na rua, ela mora numa comunidade que, para chegar na casa dela, tem 1000 degraus, uma comunidade que a violência é constante, mas ela conseguiu se expressar pela dança, dança de rua. E aí ela tem um coletivo, que esse coletivo são formados por jovens. E nós, da Pastoral do Menor, apoiamos a ela nessas perspectivas empreendedoras, da trancinha, né, do resgate dessa cultura, de fazer o trançado do cabelo, do aprimoramento na dança, porque os trabalhos formais ela não se adapta. Né? Ela já teve uma experiência, inclusive, num shopping, e ela relata, na época dos grandes eventos, que uma pessoa, num shopping lá da Zona Sul do Rio, ela estava trabalhando, e aí foi ao banheiro e viu que a pessoa estava com a mochila aberta. Ela foi chegar próxima a essa pessoa, e a pessoa achou que ela estava indo abordar para fazer outra coisa. Então, essa fala dela é uma fala da força, e foi um evento que nós fizemos chamando Insurgência. Insurgência antes do Bolsonaro tomar a presidência, que era uma forma de manifestações culturais. Por isso, são vídeos amadores, que a gente não fez nenhum cenário, mas o João Vitor se filmou, e a Juliana, nós filmamos nessa manifestação de circo, de dança, para que vocês pudessem ver. Uma pena que não sei se vocês conseguiram ouvir a fala dela, porque é a fala que nos identificamos.
Obrigada. Então, eu gostaria de dar a palavra à Suana para contarmos um pouco sobre o tema.
Bom dia, sou a Suane. Eu moro numa comunidade chamada Acari, no Rio de Janeiro, né, uma comunidade que constantemente tem a intervenção da polícia. Né, e desde jovem, desde os meus 9, 10 anos, eu participei de projetos da pastoral que eles têm dentro da comunidade. Né, lá tinha atividades escolares. Cultura, aula de capoeira. Né, e lá era uma forma da gente não ficar na rua por conta da intervenção da polícia. Né, e a gente passava o dia, quem estudava à tarde na escola passava o dia, e quem estudava de tarde passava de manhã. Né. E eu sempre estive envolvida nos projetos. Né, eu acho que eu devo muito à pastoral, aonde eu estou hoje. Né, eu acho que se eu não tivesse passado pelos programas da pastoral, talvez eu não estivesse aqui cursando uma faculdade, fazendo um serviço social. Né, eu trabalho numa instituição, que é uma ONG lá no Rio, que se chama SEDECA, que é um Centro de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente, Eu trabalho na área jurídica, na área administrativa, e isso me fez, conforme eu vendo as pessoas trabalhando, né, os advogados, os psicólogos, né, e aí isso me chamou um pouco mais a atenção, a abrir mais os meus olhos, né, para ver a questão da falta das políticas públicas na comunidade mesmo, né, porque às vezes chego lá, não tem como entrar, às vezes não tem como sair, chego tarde no trabalho, por conta da polícia, né, e isso me fez fazer hoje o curso de serviço social, né, que com a ajuda também de uma instituição da Holanda, que é a Cinti Martins, que me ajuda financeiramente, todo ano, eles me dão uma ajuda de custo para eu poder custear a faculdade. Eu acho que, se não fosse com essa ajuda, também eu não conseguiria fazer uma faculdade, porque, para você fazer uma faculdade pública lá, você tem que ter, assim, disponibilidade o dia todo, e vocês sabem, né, trabalhar, estudar, tem que ajudar em casa. Né, e eu devo muito à pastoral, à Adventist, que também ajuda a pastoral, né, em alguns projetos. É a vida. É bem difícil. E morar em comunidade, ser negra, né, o preconceito que a gente, o racismo que a gente vive constantemente, mas isso só me dá mais força para eu lutar, né, e saber que há uma esperança, né, lá no fundo do túnel. Obrigada.
Muito obrigada. Então, as palavras, então, eu dou a palavra à Regina para complementar.
Primeiro, eu queria agradecer, né, essa oportunidade da gente poder dividir com vocês as nossas angústias e aflições. E, como a juventude diz, a gente não pode achar que a juventude é o futuro, a juventude é o presente. E eu estou há 30 anos na pastoral do menor, e, quando eu lá comecei, e vivencio muito isso hoje, o que mais me chocava era você perguntar ao jovem o que ele sonhava e o que ele queria. Ele queria qualquer coisa. Porque a situação que a gente vive no Brasil é uma situação de desigualdade, de exclusão. O Rio de Janeiro, hoje, tem um comitê de homicídio de crianças e adolescentes, onde 31 jovens são assassinados por dia na cidade do Rio de Janeiro. Esses jovens têm cor, têm raça e têm idade. As estatísticas mostram que jovens na faixa etária de 15 a 29 anos é a faixa etária que mais morre. De 100, 70% são negros, né, afrodescendentes, em situação de vulnerabilidade social. Então, isso nos impulsiona a fazer ações na área das comunidades, porque nós temos que estar aonde está a situação, com eles, não por eles. A Pastoral do Menor tem uma missão de defender e promover a defesa e os direitos de crianças e adolescentes. Nós, da Pastoral do Menor, temos uma grande incidência política. Por quê? Porque as diretas já, né, a questão da Constituição de 88, nós participamos ativamente no artigo 227, que pregoniza direito da família. Meu Deus, estou até nervosa, porque falar da situação, a gente fala com o coração, né? E o artigo 227 coloca a questão da prioridade absoluta da criança e adolescente contra toda forma de violência, discriminação, negligência. E a gente vê que o nosso Estado é o primeiro a violar esses direitos. Depois veio a campanha da fraternidade de 87, quem acolhe o menor, a minha acolhe, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, para nós, é uma lei que todos dizem que é de primeiro mundo, como eu vejo agora aqui, pela primeira vez na Europa, que vocês são primeiro mundo. E que nós temos que aprender muito nessa troca cultural, né? Nesse exemplo de superação. E a gente tem hoje o Estatuto da Criança e Adolescente, que fala sobre a primazia do atendimento da criança e adolescente como sujeito de direito, onde a criança não deve ser vista como situação de irregular, mas ainda é o que prevalece. Por isso, a importância dessa luta, da gente garantir os espaços democráticos que criamos, de controle social, que são os conselhos de direito, o qual eu faço parte. É um conselho paritário do governo, da sociedade civil, que deve ser eleita e que deve fiscalizar e deliberar todas as políticas públicas da criança e do adolescente. E, com essa conjuntura atual, nós não sabemos como irá ficar, mas nós somos a resistência e vamos lutar. Por quê? Porque a gente tem um cenário que é muito preocupante. Hoje, nós temos a questão das medidas socioeducativas que são aplicadas para os adolescentes que cometem ato infracional. Medidas socioeducativas, não é encarceramento. Mas vivemos hoje uma realidade que a medida que prevalece é o adolescente ser encaminhado para as unidades de internação. Essas unidades de internação estão jovens que roubam ou que furtam, muitas vezes por fome, um biscoito, com jovens que cometem homicídio. E há uma inversão de dizer que o jovem é o que mais comete homicídio. Isso é uma falácia. Os dados indicam que eles são os que sofrem maiores violências. E aí nós temos, hoje, uma campanha para que se aumente o tempo de internação de 3 anos para 10 anos, o que significa que, além de termos um genocídio que vivemos da nossa juventude, nós iremos ter jovens que passarão 10 anos de sua vida nas unidades de internação, que não têm estrutura pessoal, atividades educativas, como pregoniza o SINASE, o Sistema Nacional de Crianças e Adolescentes. Então, esse é um dado que nos preocupa e que isso já está na pauta do governo. O outro dado é a questão da redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos. Então, essa lógica criminalizadora da pobreza, de não dar espaço aos jovens, é dura. Por isso que nós temos que abrir espaços como esse do João Vitor para se fazer presente, para trazer esse clamor da Juliana, que viveu nas ruas e sabe o que é ser invisível de uma situação de completo abandono do Estado. Nós, nacionalmente, a Pastoral do Menor a nível nacional, ela cria essa campanha diante dessa questão das medidas socioeducativas que querem manter os jovens nas unidades de internação. Faça a diferença, dê oportunidade. Ninguém nasce infrator. Aonde nós procuramos dialogar com os poderes públicos, com as escolas, com as comunidades, a questão do que significa o ato infracional para os nossos jovens. A outra questão que é muito preocupante, nós temos uma evasão escolar enorme. No Rio de Janeiro, nós temos 200 dias sem aula por conta da violência. Nós temos uma violência urbana que não nos permite saber se vamos voltar, nem saber se podemos sair. Várias crianças e adolescentes não podem ir aos projetos, não podem ir para a escola, porque a polícia armada está na rua. E aí, quando ela entra fazendo o que foi demonstrado aqui, atirando e bala, como dizem, não tem dono, não tem destino. E aí, essa questão da baixa escolaridade, do trabalho precoce que nós temos, e da questão seríssima dos adolescentes envolvidos no tráfico de drogas, onde a OIT determina que o tráfico de drogas é uma das piores formas de trabalho infantil. Na concepção, não deveria ser um ato infracional, mas sim uma medida protetiva dessa criança e adolescente. Ninguém nasce da rua, ninguém quer fazer uso de armamento, mas as circunstâncias que a gente vive e ouve dos jovens, eles querem ter uma perspectiva futura diferenciada. Então, aqui eu trago algumas questões de vulnerabilidade, a questão da frequência escolar, da baixa escolaridade, da taxa de mortalidade por homicídio e a questão da violência, a inserção precoce no mercado de trabalho, a violência e o abuso sexual de crianças e adolescentes que temos. Então, diante desse cenário, a gente tem que buscar se unir. E vocês representam para a gente uma esperança muito grande da nossa voz ecoar diante desse cenário político que estamos vivendo, onde a palavra de ordem é resistir. E aí a gente trouxe a placa da Marielle, porque ela representa para nós a oportunidade de falarmos que não podemos nos calar. A gente agradece imensamente a oportunidade de vocês acreditarem em nós, nesse Brasil que tem tantas coisas belas, e a gente vive numa cidade que se diz maravilhosa, e que tem pessoas maravilhosas, mas tem um governo que ele é muito corrupto, que ele trouxe para o público questões do privado. Então, ele governa para ele e para os deles, e deixa à margem 50% da população, que são os nossos jovens. Então, hoje, a Suane está aqui. Quantas Suanes a gente precisa lutar para que ela tenha voz e vez? Nós não podemos acreditar que é o viés da intervenção, né, da repressão que nós estamos vivendo na cidade do Rio de Janeiro, onde a investigação só é para quem tem dinheiro. Para quem não tem dinheiro, não há investigação. A gente tem de 100%, só 8% são definidos. Então, por isso que a Marielle está nesse, dos indefinidos, porque ela ocupou um cargo público para falar em nome daqueles que querem que se calem. Então, nosso agradecimento a todos, mas em especial à Advenet, que hoje financiam 4 projetos nossos fundamentais: o trabalho com as famílias, o trabalho nas comunidades, o trabalho em situação de rua, e nós temos até uma unidade dentária, presta atenção, algo que era para ser um trabalho das políticas públicas. E, diante disso tudo, é dizer que, enquanto estivermos juntos, resistiremos. E aprendemos de que Duncan, né? Não é assim, senhor? Não é assim? Duncan, e obrigado.
Muito obrigada a Regina e a Suane. É um tema bem desafiador, e você falou dos... sim, desafios bem grandes pela juventude ou pelas juventudes. E todos nós tocamos esse tema emocionalmente. Eu posso entender muito bem. Então, nós vamos de Rio pelo Nordeste. E queremos começar com um vídeo também, não? Então, Fabiano, por favor.
João Paulo Brito, de Bahia, é o próximo inscrito.
Boa noite a todos e a todas. Boa noite, pessoal que está acompanhando a mesa. Boa noite, Ricardo Coutinho. Prezado senhor governador Ricardo Coutinho, nós, alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, professor Antônio Gomes, estamos aqui para solicitar o seu apoio em 3 questões essenciais para toda a comunidade do Mar Andreasa, em Bahia, que são: primeiro, a construção do ginásio esportivo para a Escola Antônio Gomes; segundo, a construção de um refeitório, pois a cozinha e o espaço que temos para nosso lanche fica junto aos banheiros, sem condição de uso, e isso estava incluso no projeto de reforma da escola. Continuando, em agosto, entregamos uma carta ao senhor informando que até aquela data o transformador não tinha sido entregue Pela sua atitude, ao ser informado, temos a certeza de que houve uma determinação sua para que este problema fosse solucionado. 2 dias depois, o transformador foi entregue na escola. Pensávamos que o caso já tinha sido solucionado. Entretanto, desde o dia 17 de agosto de 2016, o transformador ficou no chão, bem na entrada da escola. Agora, permito-lhe fazer-lhe uma pergunta retórica. Qual o sentimento que o senhor acha que nós, mais de 1.500 jovens, tivemos ao passar durante meses pelo transformador no chão da escola, todos os dias, e saber que não poderíamos usufruir de todos os recursos disponíveis na escola, pois eles dependiam da instalação desse transformador? Queremos, senhor governador, que o senhor seja lembrado de forma positiva pela nossa comunidade, okay, como Paulo, governador que contribuiu para a melhoria da nossa educação.
Oficiais de que querem construir um presídio nesse local. A questão da possibilidade de uma instalação de presídio tem gerado preocupação na comunidade. Isso foi o que se colheu lá. Inclusive, esta preocupação parte de jovens daquela localidade. Jovens que questionam o fato de que, diante de tantas décadas de sofrimento e preconceitos sofridos por estas pessoas, querem agora construir um presídio.
Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, também gostaria de agradecer a oportunidade a toda a equipe da Cobra e todos os parceiros também. Falar de jovens, precisamos considerar um pouco o marco legal no caso do Brasil, acho que em outros países também, que temos aí uma faixa etária de 15 a 29 anos. E nessa faixa etária, os saberes, as necessidades e os sonhos e visão de mundo, elas são específicas para cada, eu diria, cada etapa, né, desse jovem, né? Ao passar do ano, isso vai criando, especialmente as necessidades, vão surgindo e vão bem específica para cada idade. Nesse processo, nós temos, especialmente depois dos 18 anos, temos uma questão que é a sua própria sobrevivência do jovem e de sua família. E aí temos uma situação muito complicada, porque, diante de um mercado que exige do jovem, né, para o primeiro emprego, experiência, certas habilidades, certas capacidades técnicas, nós temos, por outro lado, uma escola que não dá a menor condição e que tira essa oportunidade do jovem, porque ela não dá as condições necessárias para que o jovem tenha a oportunidade de concorrer em pé de igualdade com os demais jovens que têm outras oportunidades. E aí, o vídeo demonstra claramente que uma escola é mais de 1.500 jovens, antes era quase 2.500 jovens, mas a escola foi tão sucateada que muitos jovens tiveram que sair do bairro para um outro, para estudar em João Pessoa, que é um outro município, se deslocar, porque a própria escola da comunidade não tinha as condições necessárias. Eu também quero, acho que um aspecto importante disso tudo é como a comunidade também enxerga esse jovem, né? Como a sociedade, de uma forma geral, também olha esse jovem, como é que ela percebe esse jovem. O jovem, ele tem sua própria linguagem, né? Os seus próprios códigos. E aí, muitas vezes, por uma representação social, inclusive posto pela a mídia, certas características, se cria alguns estigmas e que esses jovens muitas vezes são considerados como marginais. E aí, o jovem que também é vítima, e ele também assume outro papel como agressor, e esse papel de agressor sobressai muito mais do que essa situação de vítima que o jovem passa nas comunidades da vulnerabilidade, que estão em alta vulnerabilidade social. E, pensando na sobrevivência do jovem, eu acho que tem uma questão que trata um pouco das frustrações do que isso. Nós temos uma situação que, enquanto a sociedade exclui, o tráfico inclui. Enquanto se exigem muitas habilidades para o emprego formal, etc., o tráfico paga muito mais e dá um emprego fácil ao jovem. Lógico que tem as suas consequências. Então, isso é um pouco o que estamos vivendo e que vivemos, né, de uma forma geral. Eu acho que também isso é de conhecimento de vocês. Eu acho que o importante nesse processo de organização do jovem é o jovem encontra sua própria forma de se auto-organizar. Eu diria que hoje ele não se enquadra mais nas velhas estruturas, né? Eu estou chamando porque hoje eles encontram novas formas de se organizar. E a forma de se organizar que eles estão se encontrando é através da arte, através da sua linguagem. E aí, no vídeo da pastoral, isso é bem demonstrado, né? Onde a jovem se junta com outro jovem na busca da sobrevivência e se organizam para buscar, a partir do seu saber, a partir também das suas habilidades e do seu gosto, eles encontram essas formas de se auto-organizar. Aí, através do hip-hop, nós temos vários grupos de hip-hop, né, de grafite, grupos, inclusive, de pichação, né, que também acaba sendo uma forma de eles protestarem, especialmente no centro da cidade, né? Então, eles encontram essas formas que... E aí faz como o seu grupo, né, que compartilha os mesmos saberes, os mesmos desejos. Então, acho que eles estão encontrando novas formas. Eu acho que precisamos, enquanto também organização, muitas vezes nós não compartilhamos, não aceitamos essas formas, né? Então, acho que precisamos também, aí eu acho que é um desafio para nós também acolher essa nova juventude de hoje, né? Que nova juventude que está também muito conectada à internet, né? Então, tem outras questões bem pessoais. Mas o importante também é dizer que a pauta do jovem, ela não é só a pauta do jovem, é a pauta da comunidade. E eu falo da comunidade como um espaço onde o jovem vive e convive ali. E é preciso que essa pauta do jovem, ela também dialogue com os demais atores sociais que estão na comunidade. Assim, os jovens são mais fortes. Então, no vídeo da escola, foram 3 anos de luta para a reforma da escola, e a quadra só saiu porque os jovens foram falar diretamente com o governador, gravaram a fala do governador, e depois foram à secretária falar. A secretária negou a construção e eles mostraram a fala do governador e o compromisso do governador de que iria construir a quadra. Mas é importante dizer que tivemos também o apoio dos demais atores da sociedade, da comunidade. E também pautas da comunidade, se vocês, não sei se foi possível perceber na fala do jovem, ele traz questões também da comunidade. Na fala da comunidade, que também estavam presentes nessa plenária, também a comunidade reforça o apoio ao jovem. Então, é preciso que o jovem se reconheça enquanto parte dessa comunidade, que muitas vezes ele nega, e nega com a razão, porque essas comunidades são tidas como violentas, que só existe bandido, isso é o que a grande mídia sempre coloca. E ao passar qualquer reportagem, você não vê uma reportagem na televisão, e que no Brasil tem um poder muito, muito grande, de uma comunidade, de algo positivo, de uma ação de um jovem, de uma ação da comunidade. Não, quando se vai, quando a televisão vai à comunidade, é porque tem uma morte, tem alguma coisa negativa, e que expõe e que reforça o estigma desta comunidade violenta. E todas as comunidades, seja ela em maior ou menor grau de vulnerabilidade social, ela tem seus recursos, ela tem coisas boas. Lá não existe só coisas ruins ou só bandidos, né? como é colocado no meio de comunicação. Então, é importante que o jovem, nesse processo também de organização, ele dialogue. Assim eles serão mais fortes. Assim, as necessidades e as demandas do jovem são postas de uma forma mais forte, e o poder político do jovem se torna também mais forte, porque aí eu acho que eles conseguem obter os seus desejos alcançados, né? Acho que enquanto política pública. Eu acho que também nesse processo nos ensina de que empoderar o jovem é muito importante, né? Porque eles são o presente, mas são os futuros pais, futuros professores, futuros, né, profissionais. E nesse processo de empoderamento jovem, além de dar voz, que isso é fundamental, mas também fazer um processo de formação política, para que ele compreenda a sociedade em que ele está, mas, acima de tudo, compreenda de que ponto, de que lado ele está, e qual o ponto de partida dele. É também importante, no Brasil nós temos várias ferramentas que são de órgãos de controle social, né, os tribunais de conta e os municípios, eles são obrigados a colocar na internet todas as informações, todos os gastos, né, todos os seus recursos, para onde estão sendo destinados. É importante também que o jovem se aproprie dessas ferramentas de controle social, porque aí sim ele tem argumento, não só o discurso, mas ele tem argumento para fazer uma incidência política e muito bem fundamentada. Eles têm também condições de ir ao Ministério Público fazer denúncia a partir dessas informações que estão na internet. Então, eu acho que é fundamental a internet e ter esse controle das ferramentas de controle social. Além de que, a rede social para o jovem é fundamental também. Tentar criar uma rede, um coletivo, como foi colocado ontem, né, entre os jovens, para que eles possam se comunicar, mas, acima de tudo, que ele possa mostrar a sua comunidade a partir do olhar dele, mas que ele possa se expressar também para o mundo qual é o olhar dele sobre a sociedade, sobre o que diz sobre ele, sobre a própria comunidade. Eu quero só dar um exemplo de que, na nossa comunidade, os jovens foram fazer uma pesquisa sobre o bairro. Só tinha imagem de jovens mortos, sangue, só, infelizmente, coisas extremamente desagradáveis. E aí eles ficaram incomodados com isso, mas começaram a produzir fotografias, vídeos e postar na internet. Porque a comunidade não é só pessoas mortas, tem vida. Então, eu acho que é fundamental, apesar de todas as críticas que podemos ter sobre a rede social, que o jovem a utilize. E, por último, eu gostaria também de dizer que o colega ontem colocou, mas gostaria de reforçar, que as igrejas pentecostais, de forma geral, têm aliciado muitos jovens. E aí, desculpe, mas também a Igreja Católica não deixa de lado, não deixa por menos, né? Porque as igrejas estão numa fase muito, infelizmente, muito aliciando o jovem numa perspectiva de um Deus lá em cima e nós aqui embaixo estamos porque é Deus que quer assim. Então, é triste você conversar com um jovem e achar que e ele vem com um discurso extremamente religioso e que não condiz nem a linguagem. É como se aquele jovem, ele não fosse um jovem, ele fosse uma pessoa, me desculpe, já idosa, com ideias extremamente do século passado. E um jovem hoje, com de seus 14, 15 anos, 15, falando coisas que, assim, é uma linguagem que, até para nós, nos assusta essa forma. Talvez por isso aí também tenhamos aí o nosso presidente Bolsonaro. Porque essa visão crítica, eu fui da época da pastoral da juventude meio popular, né, do SEB, essas coisas. O jovem, até eu converso muito com os jovens, e de contava um pouco da minha experiência, a gente estava muito ativo, né, em greve, escravieiro, né, fazendo passeata, apoiando os agricultores, e etc. Né? Mas eu acho que tem um segmento aí muito forte das igrejas com relação ao jovem. Mas temos esperança, eu acho que, olhando para o nosso projeto, só para concluir, para não achar que também as coisas estão tão negativas, nós, no projeto que nós estamos na coordenação, e que abrange 5 instituições de Recife e na Paraíba, os dados que, só para apresentar alguns dados, que eu acho que é importante para dizer, temos 61 jovens em espaços focais, né, como em conselho, fórum e etc., né, esse espaço de incidências políticas, né, em 16 espaços de incidências políticas, em redes, né, como rede de enfrentamento à violência sexual e etc. Nesses últimos dois anos e meio, os jovens promoveram 121 ações de mobilização dentro das comunidades. São 10 comunidades o projeto está. Então, tem um quantitativo de jovem bastante atuante nessas comunidades. 615 adolescentes planejando, organizando formações e mobilizações, né, nas escolas e nas comunidades. E 81 jovens sendo lideranças atuantes e efetivas em suas comunidades. Eu acho que esse número é um número muito, lógico, pequeno, mas representativo para dizer que precisamos acreditar no jovem, precisamos apoiar esse jovem para que eles possam realmente mudar a sua comunidade e, assim, mudando a sua comunidade, eles possam mudar o mundo, né? E cada um, se cada comunidade, se fizermos um trabalho de rede, mudamos essa realidade triste que estamos vivendo. Muito obrigado.
Bem, muito obrigada também a Ricardo. Eu acho que as palavras clave são o empoderamento dos jovens e também mostrar sua vida, sua comunidade, da sua perspectiva. Eu acho que são pontos bem importantes. Bem, queremos começar com o debate com vocês, então todos estão convidados para apresentar perguntas. Eu acho que Fabian vou coletar. Todos estão conectados com a tradução? Deixa eu começar aqui.
Frei Luciano, eu também trabalho com crianças, adolescentes e trabalho focado na juventude. Só queria dar um dado para vocês entender a magnitude hoje do encarceramento de jovens, aquilo que já foi colocado, que é algo assustador. Para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, no Rio Grande do Sul, a massa carcerária do Brasil hoje são em torno de 500 mil já, né? Passa de 500 mil. E percentual, a maior parte é juventude. E no Rio Grande do Sul, 3% dos presos cometeram um atentado contra a vida, um caso de homicídio. O resto são motivos dos mais variados. E no Brasil, a média é 11% que cometeram, atentaram contra a vida com efetivação. O que significa isso? Que o jovem, por um motivo muito pequeno, ele entra no sistema carcerário, como a maior parte das prisões brasileiras elas estão sob controle de facções, significa que, ao ingressar no sistema penitenciário, o jovem tem que escolher uma galeria, um espaço onde ele vai se filiar a um processo de vinculação obrigatório, ele não tem escolha. Ele já, normalmente, ele sai do sistema carcerário com uma tarefa vinculada à facção que ele está vinculada. E por isso que, hoje, o Estado brasileiro ele é o maior violador, porque, na verdade, ele que arregimenta para as facções, né, que também é uma outra economia subterrânea tão forte, de uma forma tão preocupante, e que nos coloca numa grande impotência para mudar o rumo de muitos jovens. Tanto que hoje temos um programa nacional para aqueles que estão em situação de risco extremo, mas com pouca efetividade, porque também o jovem tem dificuldade, porque às vezes ele significa ele mudar de estado, mudar inclusive de nome, né? Porque o sistema é tão violento a repressão, no sentido das facções, no sentido que ele atenda uma determinada demanda, que a própria facção impõe ao ingressar. E mesmo que ele fique 2, 3 semanas no sistema carcerário, ele já entra e já sai com uma tarefa. Eu presenciei inúmeras situações de jovens que buscaram socorro, e a gente perdeu muitos jovens porque já não tinha mais como desvincular, inclusive colocando em risco o trabalho da gente com a juventude. E um outro aspecto, vocês têm uma ideia, o SINASE, que foi colocado ali pela Regina, né? Hoje a média de custo, vocês que trabalham, instituições que trabalham com financiamento de projetos sociais, hoje um adolescente privado de liberdade, em condições muito precárias, ele custa para o Estado brasileiro, a média, está perto de 15 mil reais. Isso significa 3 mil euros por mês. Então, um projeto social em que a gente procura, como a gente aprendeu com muita clareza, que a violência é o resultado trágico de necessidades não atendidas, e que os nossos projetos de empoderamento, eles, na verdade, dão uma dimensão de o quanto é fácil e custa muito pouco a gente ressignificar e fazer com uma existência que existe a partir do negativo passe a existir pelo positivo com um projeto social de empoderamento.
Obrigada. Por favor, seria ótimo apresentar as perguntas mais brevemente. Mais perguntas?
Fazer perguntas.
Assim, perguntas ou aclarações.
Bom dia. Minha pergunta mesmo, Regina, eu estou chocada e eu queria que você explicasse melhor o que é isso, essa campanha que você falou que há uma campanha de tentativa de aumento do período de ressocialização do jovem infrator de 3 para 10 anos. Eu estou chocada com isso. Eu queria que você explicasse melhor, por favor. Já? Gislene da Cobra.
Gislene, hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê o tempo máximo de internação 3 anos. Existe uma mobilização no Congresso Nacional, e ontem eu recebi que os juízes do Rio de Janeiro já se manifestaram a favor que esse tempo de internação passe de 3 para 10 anos. Assim como o SINASE passe a incorporar o sistema de segurança pública. Isso significa que o viés educativo não vai prevalecer sobre o viés carcerário. E os agentes vão ter, é outra questão, de andar armados. Se hoje já temos um sistema que tortura, Rio de Janeiro essa semana também. É muito doloroso a gente saber que os nossos jovens, mesmo no sistema socioeducativo, eles são assassinados. Essa semana perdemos um jovem de 15 anos que morreu na unidade do Dom Bosco. Vocês participaram da projeção das Olimpíadas. No período das Olimpíadas, o Rio de Janeiro, 9 jovens tiveram um incêndio na cela. Desses 9, 2 morreram porque eles tentaram fazer uma ligação da televisão para assistir à abertura da Copa. Nada foi feito e veiculado sobre essa violação. Algum dos senhores souberam desse incêndio que foi acometido e socorreu? Nós recebemos essas famílias e a dor de ver a omissão do Estado e o abandono dessa família, que cada vez mais é punida. A mãe do jovem, uma delas, tinha 15 anos, o filho dela estava com droga, estava viciado, foi pego, e ela pediu ao juiz que colocasse o filho dela para um tratamento. E o juiz disse a ela: seu filho precisa aprender para nunca mais fazer isso. E ela recebeu o filho dela morto e queimado. E disse: meu filho não merecia isso. Ele nasceu do meu ventre, ele era minha vida, e alguém disse que eu não era capaz. E mataram ele num espaço que era para ele ser protegido. E agora, o que eu faço da minha vida e dos meus outros filhos? Então, gente, nós não podemos soltar as nossas mãos. Lá no Rio, nessa época, a gente falou: ninguém solta a mão de ninguém. Porque, se a gente solta, a gente precisa de cuidado. É muito, muito dolorido a gente ouvir isso. Parece que a gente não entende, né? Que a gente está andando para trás. Mas a gente tem que acreditar que a gente vai ter força. E, mais uma vez, a juventude clama e demonstra, como a Juliana, que saiu das ruas, como o João Vitor, que está lá em Roraima, numa cidadezinha bem pequena, mas está se empoderando e dizendo: eu não estou mobilizando só por mim, mas por todas as crianças e adolescentes. Então, é isso.
Obrigada. Outras perguntas?
Minha voz está meio ruim. Eu sou a Gilca. A minha pergunta é assim: quantos anos tem o estatuto? Em que ano foi?
1990.
Eu queria recordar aqui, só não sei se todo mundo ouviu uma fala do nosso digníssimo futuro presidente, que o estatuto deveria ser rasgado e jogado no lixo, né? Então, eu queria entender um pouquinho quais são as perspectivas, né, daqui para frente, depois da eleição e desse posicionamento dele.
Guten Morgen, mein Name ist Fritz. Ich habe einfach eine sachliche Frage. Ich habe etwas nicht verstanden. Es wurde gesagt, dass man von 15 bis 29 Jahren als Jugendlicher gilt. Es wurde gesagt 29. Also so ist es bei mir in mein Mikrofon, in mein Ohr gekommen, 29. Vielleicht ist es falsch, deswegen frage ich ja nach. Weil das würde ja bedeuten, dass die Vorschriften für Kinder und Jugendliche bis 29 Jahre gelten. Würde das dann auch bedeuten, dass diese Höchsthaftdauer von 3 Jahren auch für einen 25-Jährigen oder 28-Jährigen noch gilt. Also da habe ich einfach jetzt durcheinander in meinem Kopf. Vielleicht könnt ihr das nochmal erklären, bitte.
Oi, meu nome é Cecília, sou de Frankfurt. A minha pergunta vai no sentido, perdão, do papel das igrejas, né? Que o senhor comentou que fica muito impressionado como os jovens falam, mas aqui a gente vê que também tem muitas organizações de outra, e eu entendo que o senhor está falando das igrejas evangélicas, mas eu queria pedir para a gente tentar pensar qual que é a diferença entre a atuação das igrejas católicas, das outras organizações de igreja junto com a juventude. E aí, elaborando mais, pensando que, eu imagino que você estava se referindo às igrejas evangélicas, quais são as formas de abordagem desse processo de quase aliciamento da juventude?
Ricardo, começa, depois eu falo.
Ok. Eu não vou poder citar o nome, porque, infelizmente... com relação à questão da idade, de fato, no Brasil nós temos a idade... O estatuto, ele... inclusive, temos um conflito, vamos dizer assim, porque o estatuto da criança e do adolescente, ele vai considerar o adolescente de 12 aos 18 anos. E nós temos também o Estatuto da Juventude, que diz que o jovem seria a partir dos 15 aos 29 anos. Isso é uma questão, infelizmente, isso... Isso, muitas vezes, já participei de alguns debates exatamente desse conflito que existe entre os dois estatutos. Mas, enquanto jovens, considerado o marco legal do Brasil é... De 15 a 29 anos, e tem um estatuto, inclusive, próprio para a juventude. Com relação à perspectiva do novo governo, que está para vir, nós temos, pessoalmente, estamos apreensivos, porque, de fato, como no nosso estado, né, que é a Paraíba, aliás, no Nordeste, de uma forma geral, o governo estadual e conseguiu se eleger um governo de esquerda, no caso da Paraíba e Pernambuco, é o PSB, e também fez uma boa bancada e tem um diálogo muito, muito aberto com os movimentos sociais. Isso, de certa forma, a nível estadual, isso nos ajuda e nos fortalece também. Agora, a nível federal, há uma preocupação nossa, inclusive com relação à redução, que se fala, a redução da maioridade penal, isso é essas pautas. Uma outra coisa que nos está nos preocupando é, eu não sei como chama agora, mas talvez a Regina possa dizer, é um pouco a fala de Bolsonaro, de que com relação se a polícia, numa ação, matar, ele não tem... não vai ser investigado. Então, isso é uma carta...
Excludente de
ilicitudes. Pronto. Excludente de ilicitudes. Oh, obrigado. Então, isso é muito preocupante, porque nas comunidades, se nós pegarmos, se vocês pegarem o mapa da violência, né, para cada 100 mil, temos 32 jovens, e aí jovem negro, e 44% desse número é do Nordeste. Então, você tem também aí uma carta branca para a polícia. Ela já mata, correndo o risco de ser investigado, né? Imagine agora tendo uma carta branca para dizer, se for numa operação, então, o que hoje já aparece muitos jovens, né? Muitos corpos, né? De jovem que foi... Para não se investigar, basta dizer que foi o tráfico de droga. Não se investiga mais nada. Então, e a polícia com essa carta branca, isso é extremamente preocupante para quem convive nas comunidades. E com relação a igrejas, de fato, são as igrejas pentecostais, ou neotempecostais, que vocês conhecem, e que ela tem assim, toda a doutrina, a forma que ela faz, de colocar um Deus. Eu acho que eu acho que tem uma questão assim, sempre eu fico me perguntando, a pobreza é tão grande, se busca tanto um salvador para aquela situação, sabe? Então, que temos que aceitar essas, dizer assim, as pessoas às vezes aceitam certas coisas que eu fico pensando, eu não acreditaria nisso. Mas, de fato, isso aí vem, seja a família, né, também a família que é muito... E o número crescente de evangélicos nessa linha, porque tem, que eu diria até, como são seitas, que aí tentam fazer, eu diria, me desculpe a expressão, uma lavagem cerebral mesmo no jovem. Porque eu não consigo perceber, não consigo entender... alguns posicionamentos do jovem com relação à sua própria vida, ao seu vestir. Tem jovens que andam parecendo pessoas idosas, né? Assim, com a cabeça em outro mundo, e aí é Deus, né? Se eu sou assim porque Deus quis assim, né? Então, eu não saberia explicar direito, talvez, porque não sou teólogo, e eu, às vezes, estou muito afastado desse... Quando eu vejo essas coisas, eu já fico calado, até porque temos que respeitar também. E, às vezes, ao fazer uma colocação, muitas vezes as pessoas se sentem desrespeitadas. Então, essa questão das religiões é uma coisa que a gente tem que, de certa forma, tratar com um certo respeito e com muito cuidado. Lógico, isso é um fato e a gente tem que aceitar, mas não nos agrada. Mas eu diria que as igrejas evangélicas, de modo especial, são nessa linha do pentecostais, tá? Então, pode ficar claro. Sabemos que tem igrejas evangélicas muito avançadas, como os luteranos, né? A própria Batista também tem uns posicionamentos bem interessantes com os jovens. Mas nas comunidades, só para vocês terem uma noção do que eu estou dizendo, agora eu me lembrei, eu fiz com os jovens, nós fizemos uma cartografia da comunidade, de uma parte da comunidade. Tá? São o nosso bairro, só para vocês terem uma noção, são dois bairros, mas o que divide é uma rua. De um lado, eu acho que tem igrejas, denominações evangélicas, pentecostais, tem 27 denominações. Numa comunidade, numa comunidade total de pessoas, teria em torno, temos em torno de 30 mil habitantes no bairro onde eu moro. Eu diria que 15 mil habitantes, você tem 27 denominações de igrejas. Isso eu tenho mapeado. Se alguém depois se interessar, inclusive eu acho que eu tenho aqui uma cópia do meu mapeamento que eu fiz lá. Então, para vocês terem uma ideia do que isso representa. Muito obrigado, não sei se respondi, mas...
Posso complementar? Vou começar pela igreja. Realmente, a gente vive essa situação. Eu acho que, quando o Estado não ocupa o seu papel, outros movimentos ocupam, né? Como o tráfico, as igrejas, seitas. E dizer aos senhores que a pastoral do menor, ela é uma linha de atuação da CNBB. E a gente tem princípios, diretrizes e organização, o que significa que nós temos a nossa dimensão das nossas ações, que é uma dimensão sócio-transformadora, profética, pedagógica, religiosa, mas nós atendemos a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Nós não temos carteirinha para saber se é evangélico, se é católico, seja qual for a religião. Mas a igreja, ela é formada por nós. Então, ela também tem as suas mazelas. Eu mesma já fui demitida da pastoral do menor pelos meus posicionamentos políticos, nos espaços de controle social. Mas não abri mão dos meus princípios, porque nós temos, né, as pessoas que lá estão, mas as pessoas mudam e a nossa história continua. Então, eu fui chamada de volta. E hoje eu estou no Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, representando a CNBB Pastoral do Menor. E lá a gente tem a luta para que o Estatuto não seja rasgado, até porque, se o Estatuto for rasgado, a Constituição também vai ser rasgada, porque o Estatuto tem a ver com a Constituição. Então, a gente precisa se empoderar. O Conselho de Direito é um conselho que delibera, ele não é um conselho consultivo. Então, essa questão do Messias, que Bolsonaro parece um Messias que veio com as frases de impacto dele para salvar. E nós somos um país cristão. Então, essas questões não estão desatreladas. Nós esperamos que o Supremo Tribunal Federal se posicione com a justiça da forma que tem que ser, né? Ocupando as questões que não devem ser. Um juiz que vira político, que não julga, que já diz o que vai acontecer antes do julgamento. As crianças e adolescentes que são vítimas diretamente dessa situação. Então, assim, a gente ouviu ontem que o Congresso não é só Bolsonaro, que ele não foi eleito unanimamente. Então, a gente acredita na força que temos para manter aquilo que lutamos para conquistar, nossa democracia participativa. Eu espero que o Estatuto seja, cada vez mais, a gente diz na pastoral, o Evangelho numa mão e o Estatuto na outra, porque as coisas têm que se entrelaçarem. A gente vive hoje uma sociedade fragmentada, que a gente tem que escolher ou isso ou aquilo, cada um no seu quadrado. Nós temos que avançar, nós temos que incluir, nós temos que ter ações em redes, nós temos que ver as pessoas como pessoas, nós temos que nos cuidar. Não dá para viver agora a era da física quântica falando em fragmentação. Então, tudo tem energia, tudo tem força. E nada melhor do que a energia de uma jovem como a Suane, que demonstra que, na família dela inteira, ela é a única que chegou à universidade. Então, nós temos que inverter isso. Nós temos que ter mais jovens com oportunidades. E aí eu também não falei dos resultados da Pastoral do Menor. A gente, no Rio, nacionalmente, nós temos 41 anos de atuação. No Rio de Janeiro, a gente tem 35 anos. Então, hoje, nós temos jovens que são multiplicadores das nossas ações nas comunidades, jovens que estão nas universidades, jovens que estão atuando com outros jovens, mas esse percentual ainda é pequeno frente a esse contexto de tanta violação. Eu acho que eu respondi da igreja, do estatuto, tem mais alguma coisa? Ah, da idade você já respondeu. E dizer assim, um período da pastoral, a gente, quando fazia reuniões com as famílias nas comunidades, porque a gente trabalha no tripé, família, comunidade e adolescente. As famílias, quando as reuniões eram dentro do espaço da igreja, algumas famílias se diziam que não iam porque tinha a imagem de Nossa Senhora. Para ver como essa questão que o Ricardo traz, ela é forte. Então, nós perguntávamos, quando o seu filho se inscreveu, nós perguntamos a qual era a religião dele? Não. Então, o processo de participação tem que se dar com Nossa Senhora ou sem Nossa Senhora, porque nós não vamos falar em Nossa Senhora, mas o espaço que se deu é onde tem Nossa Senhora. Então, nós precisamos ocupar espaços que sejam bons e ruins, porque nós temos que ter voz. Nós, que eu digo, somos nós e, principalmente, os jovens. No Rio de Janeiro, está ocorrendo agora também o encontro da Rede LAMI, que é uma rede, né, em relação à questão dos direitos humanos de crianças e adolescentes da América Latina. E lá também os jovens estão elaborando as suas propostas. Então, a gente também vê com esperança esse intercâmbio cultural, essa força da nossa voz frente a outras realidades, para que a gente possa superar esse momento de dor que a gente está vivendo. É isso.
Então, você quer complementar? Ok, então, podemos ter até três perguntas mais? Sim. E depois temos que concluir.
Mein Name ist Angela. Ich habe die Frage, gibt es für die Jugendlichen in den Favelas eine Chance auch für eine Berufsausbildung? Oder sind sie auch gerade, weil sie aus einer Favela sind, besonders benachteiligt für eine vernünftige berufliche Ausbildung?
Mein Name ist Norbert von der Organisation Adveniat. Mich würde interessieren die Frage nach der Militärintervention in Rio. Seit 2017 ist dort das Militär präsent. Vielleicht kann uns Suani eine Antwort darauf geben, wie sie das in ihrem konkreten Arbeitsalltag, Lebensalltag erlebt, dort wo sie lebt, dort wo sie arbeitet, wo sie studiert, ob sich seitdem etwas geändert hat und falls ja, was das bewirkt hat.
Ja, hallo, mein Name ist Johannes Böff-Fagundes aus Frankfurt vom Bund Deutscher Pfadfinderin. Das ist ein mittelgroßer Jugendverband, sind linksalternative Pfadfinder. Und meine Frage wäre sozusagen, wenn wir als Jugendverbände soziale Probleme irgendwie thematisieren und die artikulieren, werden die über die Ortsgruppen, dann über die Verbände, dann über Jugendringe gegenüber dem Land vertreten. Und wenn wir über Probleme von Jugendlichen reden, dann reden wir über soziale Probleme, dann reden wir über Transformation und über Forderungen. Also meine Frage wäre sozusagen, welch ihr als Leute, die aus dem Jugendkontext kommen, was sind die Forderungen, die ihr formuliert, um sozusagen diese Transformation oder die Kämpfe voranzutreiben?
Obrigada pela oportunidade de fazer a quarta pergunta. Eu não pude estar, infelizmente, aqui ontem à noite, então eu não sei se vocês falaram sobre isso. Senão, eu gostaria que vocês comentassem como organização, como vocês encaram e como vocês estão pensando numa nova organização de resistência, pensando no decreto que o Temer soltou há 3 semanas atrás, que transforma qualquer tipo de manifestação com um background de ato político como um ato terrorista que possibilita a BIM, que é a inteligência do Brasil internacional, e a Marinha a prender essas pessoas como se fossem terroristas. Essa é a minha pergunta. E eu queria só aqui fazer uma pequena denúncia que a força das religiões pentecostais não é uma força no Brasil. Ela aparece no Congresso de todos os países latino-americanos que são laicos, mas que também são cristãos. E em Hamburgo, no dia da votação, tinha gente panfletando a favor do Bolsonaro, porque tem essas religiões aqui também na Alemanha. Ou seja, isso não é uma coisa que se restringe ao Brasil, mas é uma coisa que está assim, realmente se espalhando pelo planeta inteiro. Então, acho que é uma coisa também para a gente refletir aqui na Alemanha, como Estado laico que possibilita que essas religiões aqui também tenham força.
Eu vejo mais perguntas, mas agora vamos a responder, porque temos muito programa mais hoje. Quem quer?
Ela falou que não. Isso, ela falou que não.
Respondendo à intervenção, eu estudo na faculdade em Bom Sucesso, que logo tem a estação de trem, e do um lado é a faculdade, e do outro lado é uma comunidade, o Complexo do Alemão. E uma semana antes de eu vir para cá, fiquei sabendo pelo WhatsApp, né, a gente tem um grupo da faculdade, né, e fiquei quase uma hora parada na estação de trem, porque estava tendo tiros na comunidade, né? E aí, por conta disso, eu cheguei bem atrasada na faculdade, na aula. Vários alunos não conseguiram chegar, né? E às vezes também lá onde eu moro, em Acari, também vira e mexe, tem tiroteio, ou eu não consigo entrar, ou eu não consigo sair, né? Ou eu saio bem tarde, né? Chego no trabalho atrasada e tenho que mandar mensagem, né? Falando, vou chegar um pouco atrasada, porque está com tiro, né? E tem aquilo, não é bala perdida, é bala achada, né? E isso me deixa bem triste, né? Dá uma dor no coração de não poder sair, de não poder entrar, né? Na comunidade onde eu moro, sobre capacitação de profissionalização, não tem, né? Mas a pastoral tem atividades, né? A gente passa, como foi mostrado aqui para vocês, tem uma trajetória, né, que você faz atividades, várias atividades na pastoral, até chegar a fazer ou cursos de saúde bucal, né, de dentista, ou você vai trabalhar. Eu, no meu caso, eu fui trabalhar, né, comecei a trabalhar com 16 anos, né, e os meus irmãos participaram, eu tenho irmão agora de 18 anos, que também está nessas atividades que foram passadas aqui para vocês. A minha irmã, hoje em dia, ela trabalha na área da saúde, né, ela fez o curso de saúde bucal, ela chegou a trabalhar um tempo, agora ela está mais na parte, está trabalhando em dois hospitais, no município onde ela mora, né, e com a ajuda da pastoral, com a ajuda da Advenity, a gente conseguiu ter um futuro melhor, uma esperança, né, que não só ali dentro da comunidade a gente conseguiu mais espaço, né, sair, não ficar só ali dentro, a gente conheceu, vamos dizer, o mundo. E hoje eu estou aqui, na Alemanha, né, eu agradeço muito. Eu nunca pensei que um dia eu sairia do Brasil, né, e eu estou aqui com vocês, eu agradeço muito.
A intervenção, eu vou até pegar a data aqui, no Rio, ou seja, a questão da segurança pública, da violência urbana, ela já... Ah, eu olho para você. Ela já é, infelizmente, parte do nosso cotidiano, mas ela se instaurou em 16 de fevereiro, dando plena autonomia de gestão para um general. De fevereiro a julho de eu vou dar um dado da questão da violência. 2.617 pessoas foram mortas pela polícia. Várias violações, roubos, danos, violência sexual, extorsões, execuções e agressões. A intervenção gerou na questão, principalmente, das camadas de situação de vulnerabilidade. Além disso, o elevado custo social, econômico, institucional dessa intervenção. Então, a questão da impunidade. Os militares são julgados por militares. As investigações por homicídio, a cada 100, apenas 8 são resolvidos. A crise da segurança também se reflete na ineficiência das políticas públicas para prevenir e reduzir os crimes, incluindo a política de drogas e do crime organizado. Alto índice de violência do feminicídio, todos os dias aparece a questão da violência contra a mulher, o feminicídio. Abre o jornal, é isso. Aonde está tendo tiroteio? Como está tendo tiroteio? O que a Suane traz não é em uma comunidade, são em várias comunidades ao mesmo tempo. E aí eles entram, arrebentam as casas, invadem, então, assim, abordam. Hoje, na Zona Sul, as crianças e adolescentes que estão, se tiver sol bonito para ir para a praia, que todo mundo gosta de coisa boa, né, gente? Ninguém gosta de ficar no lugar que não tenha nada. Os ônibus são parados, os adolescentes, principalmente, são revistados, fazendo também essa questão do deslocamento das áreas urbanas, principalmente da Zona Sul e Centro, serem dificultados. Então, as pessoas já pensam se vão sair, porque vai passar por essa situação. E a resposta dada pelo Estado em relação ao alto índice de criminalidade e violência geram esse medo, essa angústia, né?
E aí a criminalização da pobreza se instala. Então, assim, resumindo, a intervenção não mudou nada. Pelo contrário. Se a gente tivesse o dinheiro gasto na intervenção, nas medidas socioeducativas e meios fechados, investindo nas crianças, adolescentes, na prevenção, nós não teríamos a situação que nós estamos. Nós não atuamos na causa dos problemas. Nós atuamos botando curativos e remendos. Então, as políticas públicas, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, ele nunca foi verdadeiramente efetivado. Porque a gente precisa falar de criança e adolescente, prioridade absoluta, com orçamento público. Senão, a gente não está falando. A gente está falando de atividades que podem ser pontuais. Atividades de qualidade, continuada, com metas, precisa de ter orçamento. Nós não podemos hoje ter uma ação nesse contexto tão multifacetário de violências sem ter profissionais que tenham formação para estar junto com as bases, trazendo essa concepção política, social, que a gente vive. Então, em relação a isso, em relação aos jovens, eu acho que essa exigência da gente estar com eles, no seu cotidiano, refletindo essa perspectiva do que é a escola, do que é o trabalho. A gente, hoje, no Brasil, tem uma lei que também é do primeiro emprego, que é o jovem aprendiz, e que também está sofrendo retrocessos, porque essa lei faz com que as empresas de grande e médio porte possam absorver os adolescentes, mas trazendo não a perspectiva da exploração ou da benemerência, você incluir o jovem no mercado de trabalho, mas a perspectiva da formação teórica e a questão da prática, sendo concomitante. Isso já é algo que nós, do Conselho Nacional, já estamos recebendo denúncia de que já querem modificar por conta da pressão das empresas. Então, assim, exigência da gente entender o que está nesse cenário e, a partir daí, estarmos lutando, né, para que a gente possa fazer as transformações que se fazem necessárias. Intervenção militar... E a questão dos atos políticos. A gente teve no Rio de Janeiro, a semana passada, o Comitê Interamericano de Direitos Humanos. Uma das denúncias foi essa questão da gente não ter o direito de se manifestar. Mas isso também já foi visto, né, pelas instâncias que devem, porque você não poder falar de política... dessas questões da desigualdade dentro de uma universidade. 9 universidades no Brasil, na época da campanha, foram invadidas para que não tivessem fala, né? Inclusive também as igrejas, os padres, aqueles que acreditam na questão da importância dessa luta, também foi dito para mudar o discurso. Então, assim, a gente vive isso em todas as instâncias, mas... parece-me que já teve alguma decisão para que não fizessem isso. Né?
Ângela, com relação à questão da profissionalização, de modo geral, no Brasil, as unidades que promovem formação profissional, elas não ficam localizadas em comunidades vulneráveis. Uma ou outra cidade, eu acho que talvez São Paulo, eu conheço São Paulo, morei lá, e tem em comunidade, mas pessoal, vou falar do ponto de vista do Nordeste, do qual eu estou, onde eu resido e convivo. Então, as unidades de formação profissional, elas são normalmente ou em bairros centrais ou no centro da cidade, né? Então, tem o comércio e tal. Então, isso tem... E outro aspecto é que, normalmente, esses cursos profissionalizantes são pagos. Tá? Tem, lógico, tem o Senai, tem um sistema S, que é o Senai, SESI, SENAC, oferece cursos para adolescentes, especialmente, gratuito. Mas aí você também esbarra em duas questões que são fundamentais. Primeiro, tem a questão financeira. Como como o jovem pode garantir o seu deslocamento, o acesso a isso? Então, eu fiz uma conta aqui rapidamente, Lá na comunidade só pega um ônibus para ir ao centro da cidade, ele teria por mês R$140 de passagem. Depois você tem um lanche, depois tem a roupa, né? Então isso tem um custo adicional que às vezes isso impede. E aí pensando numa família que não tem condições, como garantir essa questão? Um outro aspecto é, quando são cursos gratuitos, eles fazem um processo de seleção. E aí, normalmente, os excluídos são novamente excluídos. Porque o processo de seleção não garante a oportunidade. Então, de modo geral, os jovens nas comunidades vulneráveis, eles não têm oportunidade. É por isso que, hoje, nós temos os crescimentos das facções. É por isso que a pobreza perdura, perpassa por anos e anos, e não avançamos no Brasil. Acho que tem esse aspecto. O companheiro Fagundes, que é escoteiro, aí, grupo de escoteiro, sempre alerta, eu fui também escoteiro por muitos anos. Eu acho que, pelo menos na tradução, foi exigência, não sei se o termo seria esse. Pelo menos nós não estabelecemos nenhuma exigência, porque quando você cria exigências, você exclui. E a nossa proposta não é exclusão, e sim inclusão. Lógico, tem exigência no sentido de que o jovem, primeiro, ele precisa querer. Né? É algo voluntário, no sentido de uma ação voluntária dele, se ele quer. Aí, nesse processo, nós tentamos, temos processo de formação, né, de conquistar, tentamos garantir o empoderamento dele para que ele sinta a necessidade de lutar pelos seus próprios direitos, né? De que ele se mobilize, que ele faça. Então, nós apenas somos uma ponte nesse sentido. Então, não há... as exigências são essas, no sentido de que ele participe, né? Tenha uma participação ativa da comunidade.
Eu acho que a tradução foi um pouco difícil, como você perguntou. A pergunta foi... como formulações, o que você quer da política.
Ah, sim.
Sim, a frente da política, do Estado, o que você quer isso, você quer isso. O que você formula como um serviço pastoral.
Sim, ok. Tá, não, eu entendi. É só porque talvez, eu até perguntei a ela se a eu acho que tem a questão da linguagem, a gente compreende perfeitamente. Eu acho que, assim, o que nós queremos da política é que as políticas públicas sejam efetivadas. Agora, a pauta de qual porque temos várias políticas públicas, vários direitos violados e tal, a pauta, quem diz, quem estabelece são os jovens, como eu disse. É eles que são, a pauta deles, não somos nós que colocamos a pauta. Né? Então, acho que tem essa pauta, aí, por exemplo, desde a escola, né? Como nós vimos aqui, o aspecto da melhoria da escola, melhoria da comunidade, questão do emprego. Né? Então, tem várias pautas, e aí depende de cada grupo e de cada momento, cada situação. Ela é muito específica, não dá para... mas, de uma forma geral, é que no Brasil existem muitas políticas públicas, só que não são efetivadas. Então, a lei, o problema do Brasil não é lei. Lei tem e muita. Se vocês pegar o código, tem a Constituição, tem o Código Civil, tem o Código Criminal, tem o Código que você realmente não dá nem para entender, numa certa lógica. Agora, o que é efetivado, e quando muitas vezes tem como no caso da educação, temos uma lei, uma política pública de educação, ela garante a toda criança, esse jovem, a escola. Mas a qualidade dessa educação, aí você discute a qualidade. Está me entendendo? Então, um pouco complexo, no sentido de que a pauta é aquilo que, naquele momento, naquele contexto social, se pede e se quer lutar por aquilo. Com relação à companheira que perguntou sobre a questão das criminalização das organizações
sociais, né, ou da mobilização, e parece que ela disse que eu não... Eu estou, talvez, desinformado, mas eu não estou sabendo que já foi isso efetivado. Mas me parece... Porque eu estou tão cansado dos jornais que só falam a mesma coisa, só falam a mesma coisa sobre Bolsonaro, e que não tem nenhuma crítica em relação ao contexto de que nós estamos vivendo, que eu estou me prevenindo de ter tanto aborrecimento que eu nem estou assistindo mais televisão, porque... É, então, talvez esteja desinformado. Mas, que eu saiba, essa pauta ainda não foi aprovada, e é uma preocupação dos movimentos sociais. Agora, eu acho que, nesse sentido, nós estamos vendo. Eu sei que o procurador, no caso, geral da República da Paraíba, se manifestou extremamente preocupado com essa questão. Mas acho que é isso.
Muito obrigada a todos aqui. Um aplauso para os nossos convidados, por favor. Aplausos.